toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
Olá, olá, senhoras e senhores, meninos e meninas. Bem-vindos a mais um Toda Uma Cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa. Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos. Pessoal, depois da semana passada termos sugerido aqui uma comédia, assim uma série mais leve para vocês também se entreterem, divertirem, esta semana trazemos assim uma série que é mais pesada, que é um drama, não é? A série que nós estamos então a falar é Califat.
E porquê que nós chegámos a esta série? Chegámos a esta série porque vimos algumas notícias a dizer a série que está a passar despercebida, a série que os portugueses estão a perder e nós, epá, nós temos de ver isto. E realmente, se vocês querem uma série que muda a vossa vida, esta é a série, pelo menos a mim mudou a visão que eu tinha do mundo. Acho que há séries para rir, há séries para chorar e há séries que te dão um autêntico morro no estômago, assim um shot de realidade. E esta é uma dessas séries.
Então, esta é uma série sueca, é a série que bateu todos os recordes de audiência na Suécia e, neste caso, é uma série que, quando nós falamos com a TV, quando ficamos ali a olhar e não faças isso, não pegas no telemóvel,
sai daí,
baixa-te. Quando nós tentamos fazer isto, não é? Falar com a TV e com os atores para ver se eles fazem uma coisa diferente, é porque a série realmente tem qualidade e está a mexer connosco e tem boas interpretações. Por isso, acho que esta série realmente é boa e as pessoas devem ver, nem que seja por isso, e ver se acontece o mesmo que aconteceu a mim. Então, para quem não conhece Califat, o que é que esta série nos fala? Ela fala-nos do Estado Islâmico e como é que eles acabavam por recrutar pessoas na Europa e como é que planeavam os atentados através de Raqqa, que era uma cidade na Síria, e como é que eles faziam tudo isto depois aqui na Europa, não é? Como é que eles acabavam por trabalhar aqui?
Para quem não conhece o que é o Estado Islâmico, pronto, eu vou tentar explicar um bocadinho. O Estado Islâmico é uma organização terrorista formada por muçulmanos radicais e é importante dizer que isto é uma interpretação da religião islâmica, mas que a maior parte dos muçulmanos não pertencem, obviamente, ao Estado Islâmico. Muitas vezes caímos nesse erro, achar que os muçulmanos são todos maus. Não, há imensos muçulmanos e a maior parte não pertence ao Estado Islâmico e no Estado Islâmico estão pessoas que são super radicais em relação a esta religião. Acham que é preciso matar quem não tem as mesmas crenças, pronto. E o Estado Islâmico é uma ramificação, vá, do Al-Qaeda, que é outra organização terrorista que era liderada pelo Bin Laden e que fez vários ataques. Vocês devem conhecer vários porque um deles foi o 11 de setembro, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas. E o Estado Islâmico é conhecido por ser ainda mais violento que o Al-Qaeda, se é que isso é possível, porque tentou dominar terrenos que o Al-Qaeda estava a tentar não ir por aí. De repente o Estado Islâmico quer governar tudo isto e acabou por separar-se da organização que é o Al-Qaeda e começou a preparar os seus próprios atentados. Vocês lembram-se de certeza do atentado a Paris, àquela redação, o Charlie Hebdo, toda a gente se lembra do...
Sim, quando andámos todos com aqueles cartazes, Je suis Charlie.
Je suis Charlie, exatamente, aquele em Barcelona. Isto são tudo atentados do Estado Islâmico, que acabou por recrutar pessoas de todo do mundo para o seu exército ou califado, e daí a palavra califado que dá o nome à série.
Já agora nós ouvimos falar muito em Síria, pensávamos que eles eram maus, as pessoas da Síria são pessoas más, mas não é nada disso, estamos enganados, porque o Estado Islâmico, como diz o nome, é um Estado, eles autodenominaram-se de Estado, e então eles também, o que é que acontecia? Na Síria havia uma guerra civil, aquilo estava uma grande confusão, e então O Estado Islâmico acabou por se apoderar de várias cidades, e Raqqa foi uma delas, e é por isso que eles estão na Síria.
Sim, e o exército tem imensa gente, ou seja, chegaram a ter 100 mil soldados, recrutaram pessoas de vários países da Europa, até jovens portugueses, são conhecidos pelo menos 8, 9 casos de jovens que foram recrutados em Massamá e que foram para o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico criou a sua capital em Raqqa, que é esta cidade na Síria. Em 2017, o Trump foi bombardear Raqqa e diz que o Estado Islâmico acabou, mas a verdade é que o Estado Islâmico são as ideias que estão na cabeça destas pessoas, e enquanto continuarem a existir pessoas com estas ideias extremistas, o Estado Islâmico não vai acabar, não há dúvidas disso.
Sim, é verdade, e quando nós estávamos aqui a procurar mais coisas sobre esta série, acabámos por encontrar várias notícias que diziam que o Estado Islâmico aproveitou a quarentena, as pessoas estavam fechadas em casa a olhar para os ecrãs, a ver muitas coisas, internet, e acabaram por tentar recrutar outra vez pessoas para voltar a fazer atentados, atentados e essas coisas todas, por isso temos de ter muita atenção com o que se está a passar à nossa volta. Mas nós não estamos aqui...
É neste contexto que se passa a sério. Exatamente. Pronto, isto é só para vos contextualizar.
Nós não viemos aqui para falar, nem dar uma lição sobre o Estado Islâmico, era só para falar de pontos que fala a série, por isso vamos aqui fazer a sinopse desta série, não é? Eu vou tentar fazer aqui uma sinopse. Então, Califate, esta série fantástica, começa com a Pervin, é uma das personagens principais, ela está já em Raqqa, na Síria, e é uma mulher sueca que casou com um sueco, um rapaz completamente normal, ela também era uma miúda completamente normal, e foram os dois enganados, iludidos com ideias de que iam para o paraíso, para um mundo muito melhor, e foram então levados para Raqqa. Ele trabalha para o Estado Islâmico, é um dos guerreiros, mas ela começa a perceber que aquilo não é nada assim, entretanto foi mãe e não quer criar a filha ali, porque acaba por ver muitos bombardeamentos, há pessoas a morrer na rua, cortam a mão a uma pessoa, cortam o pescoço a outra, aquilo é muito mau, é muito sangrento, e ela começa a perceber que não é ali que quer criar a filha. Aliás, as mulheres não podem sair à rua sem estarem completamente tapadas, não podem mostrar qualquer parte do corpo, e também, por exemplo, um telemóvel. Se uma mulher tiver um telemóvel, é logo condenada à pena de morte, então ela não quer aquilo para ela, não quer aquilo para a filha, quer fugir. E então, não posso fazer spoiler, como é que consegue, mas ela vai conseguir contactar uma polícia sueca, digamos que faz parte assim dos agentes secretos da Suécia, não é? Assim, a trabalhar ali no secretismo das coisas. Exatamente. E acaba por contactar esta agente secreta, que é a Fátima, e quer então que esta agente a ajude a voltar para a Suécia. Mas esta Fátima, esta agente, precisa de provas de que ela não está a enganá-la, que eles afinal não estão a planear um atentado em algum lado e aquilo é só para enganá-la e iludi-la. Então começa-lhe a pedir provas, ela tem de começar a dar provas de que realmente está com vontade de voltar para a Suécia, que está a querer redimir-se dos erros que fez por ter entrado para o Estado Islâmico, e então tem de ir à procura de informações do que o marido está a fazer, de quais são os atentados que estão a fazer, e vai pôr a vida dela em perigo. Mas uma das coisas boas desta série é que não se foca só nestes dois personagens, não é só esta agente e a Pervin, que são realmente os personagens principais. Não, isto é bom porque leva-nos a ver mais personagens. Temos, por exemplo, o viajante, que é alguém do Estado Islâmico que está na Europa a tentar recrutar pessoas, que está também a tentar planear atentados, e também nos mostra um bocado esta visão de como é que eles faziam as coisas, que também é muito interessante. E depois também os adolescentes, aqueles miúdos de 15, 16 anos que estão muito revoltados, são filhos de imigrantes muçulmanos e acabam por sentir-se, como é que eu hei de dizer?
Marginalizados,
exatamente, na Suécia, então estão muito revoltados. Aliás, os 15, 16 anos é a idade da revolta, e então é muito fácil enganá-los e iludi-los. E vai-nos mostrar também a realidade destas pessoas que acabam por ser enganadas e depois terem vontade de ir para o Estado Islâmico com a ideia de um futuro melhor. Mas não posso fazer spoiler, isto é difícil porque esta série puxa por nós e os personagens estavam muito bem construídos. Eu vou acabar por aqui esta sinopse, exatamente. Só para perceberem que vemos vários personagens, vai-nos falar de vários temas muito interessantes e é muito emocionante e agarra-nos ao ecrã, vale muito a pena, por isso, Califate.
E como é que começou esta série? A ideia da série foi o argumentista, que viu uma fotografia de três jovens britânicas que estavam no aeroporto. Quem vê aquela fotografia parece que elas vão de férias, vão visitar um familiar, vão para um cruzeiro. Não, elas estavam de facto a caminho de Istambul para depois irem para a Síria, e ele ficou muito chocado com esta situação. Como é que três jovens britânicas foram assim manipuladas daquela forma? Se calhar também ficou mesmo sentido com esta fotografia porque tem filhas da mesma idade e sentiu que tinha mesmo de escrever sobre isto, e foi assim que ele começou a escrever a série.
E esta série, quando nós vemos, não ficamos só na série, dá-nos vontade de ir ver mais coisas, de perceber o mundo, e faz-nos ver o mundo à nossa volta, e isso é muito fixe. Eu, por exemplo, quando estava a pesquisar, encontrei a história da Nadia Munrad. Se calhar há pessoas que não se lembram, mas ela ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2018.
Ela
tem uma história muito ligada a tudo isto. Ela foi uma mulher que fazia parte, ela era iraquiana e estava escondida com a comunidade dela, e o Estado Islâmico era contra essa comunidade, então quando os encontrou matou todos os homens, as crianças foram recrutadas para ir aprender, para depois serem guerreiros deste exército, não é? E as mulheres com mais de 45 anos também foram mortas, as miúdas mais jovens foram então levadas para ser escravas sexuais, e a Nádia foi uma dessas raparigas, acabou por ser vendida, ela tentou fugir e foi apanhada, e o castigo para quem tentava fugir era ser violada por todos os homens que estivessem naquele edifício, e ela foi violada por vários homens, acabou por perder os sentidos, perder a vontade de fugir. Mais tarde foi a tribunal, colaram a fotografia dela numa parede, ela tinha um número, e os homens que vissem a fotografia dela podiam comprá-la, podiam alugá-la, podiam pedi-la como presente, várias coisas que, pá, ridículo. Depois, mais tarde, ela foi comprada por um homem que não tinha segurança, estava sozinha com esse homem, ele saiu de casa, ela conseguiu fugir, houve uma família que lhe deu abrigo durante 17 dias e mais tarde levou-a à fronteira com a Turquia, onde estava o irmão dela a viver num campo de refugiados, conseguiu ir buscá-la. Ela depois escreveu um livro, expôs toda esta situação e acabou por ganhar o Prémio Nobel da Paz por lutar contra estas coisas. E pronto, é uma história que eu descobri também através do Califato, porque nos faz ir ver outras coisas. Isso
eu acho
é,
que é ótimo
fixe.
Quando a série, tu acabas de ver a série e a série não acaba ali, dá-te vontade de ir pesquisar sobre o contexto da série, perceber porque é que o Estado Islâmico tomou conta de Síria, por causa da guerra civil, o que é que realmente aconteceu na guerra civil e agora o que é que se passa? Agora há campos de refugiados e porque é que eles estão ali? Porque é que os países deles não os aceitam de volta? E tentar perceber tudo o que se passa e como é que é possível resolver esta situação. Ou seja, temos que saber também o mundo que está à nossa volta. E se uma série te dá vontade de ir perceber mais coisas, de ir pesquisar, de ir explorar, de abrir os teus horizontes, acho que é sempre bom. E outra coisa, a mim desmistificou-me muito o que é que se passa realmente com os terroristas, como é que eles são aliciados. De facto, são pessoas muito inteligentes que estão nas escolas, que fazem-se passar por professores para falar com os miúdos, para fazem-se passar por amigos. São pessoas que estão nos aeroportos e assim é que as armas passam. Eu às vezes pensava, como é que eles conseguem fazer estes atentados e fazer passar as armas, por exemplo, nos aeroportos para irem até ao avião, todas estas coisas. E a série desmistifica muito
esses
tudo
pontos,
isto.
Não é? Vale a pena ver. Quem ficou com curiosidade, quem se lembra dos atentados, nós estamos a falar do Jesuit Charlie, não é? O Charlie Hebdo. E quem ficou com essas dúvidas, como é que aconteceu, tem aqui uma oportunidade de perceber como é que eles trabalhavam e também ver esclarecidas essas dúvidas. E aqui outra das coisas também que a série mostrou é a parte da discriminação. Nós discriminamos muito os refugiados, às vezes falamos sem saber, mas, por exemplo, os refugiados da Síria, vamos ver, eles estavam em guerra civil há 8 anos, de repente entra o Estado Islâmico, mete as regras deles, começa a abusar das mulheres deles. É claro que eles foram, ou fugiram dali, estavam com medo, estavam assustados e agora ainda são mal recebidos nos países para onde foram. É também muito injusto. E também, voltando à série agora, aqui pegando na discriminação, os próprios atores desta série sofreram esta discriminação. Por exemplo, tiveram de mudar fisicamente, tiveram de mudar também a própria aparência, deixar crescer barbas, etc. Então, quando iam andar de metro, quando se sentavam num comboio, as pessoas evitavam-nos, levantavam-se, não se sentavam ao lado deles, e mostra como a discriminação só por causa da aparência existe logo.
E que faz crescer revoltas muito perigosas nas pessoas. Esta discriminação que nós temos hoje em dia daquela ideia do muçulmano, depois faz com que eles se sintam revoltados, e se alguém pegar nisso de uma forma errada, começa a ser perigoso.
É verdade, mas...
Pontos
vamos
bons
voltar.
Da série.
Exatamente, pontos bons da série. Porquê que afinal vale a pena ver esta série? Não é só política, não é?
Olha, primeiro, realização. Acho que a realização está muito boa. Parece que nós estamos ali dentro daquelas casas. A série é filmada em Raqqa. Na Jordânia. A fingir que é Raqqa, não é? Eles tentaram ao máximo ir buscar o ambiente de Raqqa e tiveram a falar com as pessoas que pertenceram ao Estado Islâmico, com pessoas habitantes de Raqqa na altura do Estado Islâmico, e acho que conseguiram... passar aquele ambiente do que se estava a passar ali, aquele ambiente claustrofóbico, aqueles tons, mesmo os figurinos, tudo, acho que está muito bem, parece quase um documentário, parece tão cruel, tão real, e foi isso que eu gostei muito na realização da série. E depois os atores, que têm ali um cocktail muito complicado de atingir, que é, tinham de ser atores desconhecidos, tinham de ser atores com formação, tinham de ser atores novos, mas ao mesmo tempo super talentosos, ou seja, tinham que ser assim pérolas por descobrir.
Aquele diamante bruto, não é?
Exatamente.
Depois era só lipidar e ficava logo uma coisa fantástica.
E acho que eles demoraram imenso tempo no casting, mas acabou por compensar. Mas é muito complicado encontrares um ótimo ator que ainda ninguém tenha descoberto e que ao ao mesmo tempo tem a formação, mas acho que eles conseguiram.
Mas a realidade é que é possível, e esta série mostra isso, que é possível encontrar bons atores que nos vão dar um grande produto final e agarrar também o espectador ao ecrã, uhum. e que ainda são desconhecidos. E além disso, eles esforçaram-se mesmo, eles fizeram casting na Dinamarca, fizeram casting na Noruega, eles queriam mesmo encontrar esses atores que ninguém conhecia, que eram realmente bons, e valeu a pena.
Sim, eu vou dizer que eu adorei o trabalho da Pervin, da Gesin Endogan, Gizem Endogan, espero não estar a dizer muito
Endogan,
mal o nome dela.
Endogan.
Mas é a atriz que faz de Pervin, que eu adorei, e comoveu-me imenso o trabalho dela, e tenho que dizer.
É verdade, não foi muito fácil encontrar muitas coisas sobre estes atores, porque, como a Ana estava a dizer, eram atores desconhecidos, não tinham grande história ainda, não é? Ao menos pública. E depois, além disso, nós tínhamos aqui uma grande dificuldade, vocês não estão a ver, é que as entrevistas estavam em sueco, então nós tínhamos de procurar entrevistas em sueco, depois tentar arranjar tradução para inglês, depois passar então para português, e aqui foi uma loucura. E já agora que estou a falar no sueco, esta série também nos mostra uma coisa muito bela, falada em sueco e em árabe, e conseguiu agarrar-nos ao ecrã porque tem realmente qualidade, e mostra-nos que não é só o que tem selo USA ou que o que vem do Reino Unido que é bom. Não, as séries, quando são boas, podem ser de qualquer lado, que são realmente boas. Mas voltando ao que eu estava a dizer, encontramos também aqui o Ahmed Bozan, que faz o Assam na série, que é o marido da Pervin, e ele também está muito bem nesta série.
Sim, ele está ótimo.
Pá, quem ouviu nós aqui a procurarmos coisas, ele mudou fisicamente, ele perdeu 13 quilos, quem vê entrevistas que ele dá agora quase que não reconhece o personagem que ele faz, não é? O homem que ele faz. E foi também dos que conseguimos encontrar aqui mais pormenores que ele deu realmente uma entrevista. Mas o Ahmed Bozan tem aqui uma coisa muito, muito interessante, por exemplo, que onde ele fez o casting, ele vai ao casting e mostram-lhe que é um terrorista, e ele ao início não está numa de aceitar, porque já é muito estereotipado os terroristas, é sempre a mesma coisa, e ele não queria muito fazer este personagem, mas depois percebeu quem era o realizador, ficou interessado, foi ouvir o que o realizador tinha para dizer. Ele disse que não ia ser só um terrorista, ia ser um humano com sentimentos, apesar de ser terrorista. E ele então ficou interessado no papel, foi ao casting, e quando chegou ao casting, o realizador disse-lhe: então o que é que tu gostavas de representar? Quais são os teus personagens preferidos? Ele disse: gosto muito de Shakespeare, gosto muito de Chekhov, adoro a gaivota, e a personagem que eu gostava mesmo de fazer era a Nina. Isto, para quem não está a ver, a Nina na gaivota é uma mulher, e o realizador ficou a sério, de tantos personagens que querias fazer a Nina, pronto, está bem. Lá o mandou fazer o Assam, o casting do personagem que ele ia fazer na série. Ele começou a fazer, teve tudo muito bem, e ele de repente para o casting e diz: agora faz lá a Nina um bocadinho para nós. E então ele fez, o assistente de realização no fim estava emocionado, e o realizador bater palmas: bravo, bravo, ficamos por aqui. E o assistente de encenação: mas não, ainda de realização, o assistente de realização dizia: mas não, ainda falta casting, ele ainda não acabou. E ele: mas quem faz a Nina assim, faz-me de certeza o Assam bem. E foi assim que ele ficou com o personagem, e acho isto muito engraçado. Epá, para mim foi engraçada esta história. E depois também a maneira de como ele trabalhava, ele já conhecia a atriz que fazia a Pervin, então eles no hotel acabavam por ir trabalhar as cenas, e há ali uma cena muito complexa que é muito, muito bem feita e que nos vai entusiasmar. Eu não posso falar demais porque senão vou fazer spoiler, mas eles nessa cena foram em sério para o hotel fazer aquilo tudo para correr super bem, e chegaram ao set de gravação, começaram a gravar, fizeram aquilo com toda a força, e de repente olharam para o realizador, ele estava com a mão na cara, a abanar a cabeça, tipo: não, não quero nada disto. Se
já,
for para
já
isto,
nos aconteceu.
Vão para casa. Acabou por aqui. Mas isto para dizer que o realizador acabava por puxar muito com os atores. Ele não estava a dizer que eles eram maus, ou não estava a mandá-los abaixo. Ele estava a tentar extrair deles o melhor possível para darem o melhor também àquela cena e fazer
uma representação muito fixe. Fiquei a pensar nas pessoas que estavam ao lado do quarto do hotel deles, ouvi-los a discutir. E eles: epá, este casal está sempre a ter a mesma discussão.
O pessoal tem Alzheimer, não sei, na mesma.
Não, mas é verdade, o realizador, as atrizes falam nas entrevistas que ele puxava muito por elas, até aquele ponto de frustração em que nós já só estamos frustrados por não conseguir fazer a cena, e chegamos ao ponto emocional que o realizador quer, e aí é que a cena vai bem, porque elas tinham de fazer a cena tantas vezes que às tantas já estavam irritadas por não conseguir fazer a cena, e aí é que vinha a verdadeira emoção para fazer as coisas. Portanto, acho que não só o trabalho dos atores está bom, mas o do realizador de puxar ali ao máximo as emoções também é de valor.
E isto é a parte que as pessoas não sabem, mas muitas vezes têm de puxar mesmo por nós e levar-nos ao limite para nós depois, já sem pensar no que estamos a fazer, realmente darmos ali o que estavam à procura na cena. E aqui o realizador realmente fez isso também com estes atores. Esta série, voltando aqui aos pontos, eu acho que vale mesmo a pena ver. São 8 episódios, vocês não se vão arrepender, tem cerca de 45, 50 minutos, e para mim tem uma coisa que mostra logo que é bom. Quando um episódio acaba, mesmo tu estando cansado, depois de um dia de trabalho, tens logo vontade de ir ver o episódio seguinte, porque queres saber o que aconteceu com aquele personagem, o que aconteceu com aquela pessoa. Quando acontece isso é porque a série está bem feita, está bem montada e realmente estás ligado ao que está ali a acontecer.
Sim,
e esta
sim.
série faz-nos isso, dá-nos logo vontade de ir ver o episódio seguinte. Por isso, pessoal, quem ainda não viu, vá ver Califato. Eu gostava de dizer mais coisas, porque esta série tem ali, há um ator, por exemplo, eu não posso dizer a cena, mas que está muito nervoso, estava cheio de ansiedade e ele treme por todo lado e faz aquilo muito bem. Pá, eu não posso aqui falar, mas quem quiser mais coisas...
As personagens estão super bem feitas, os mauzinhos não são só mauzinhos, os bonzinhos não são só bonzinhos, e acho que a questão das personagens serem multidimensionais dá uma vontade de ver aquela história toda daquelas pessoas até ao final, que eu não acredito que alguém vá ver metade da temporada e não veja até ao fim.
Exatamente, por isso quem quiser perguntar mais coisas, quem ficou com algumas dúvidas ou a discutir connosco outros pormenores que nós tínhamos aqui vontade de dizer e não vamos dizer para não fazer spoiler.
Sim, digam-nos qual é a vossa série, a vossa cena preferida.
Exatamente.
Que eu também quero dizer a minha.
E vão então ao nosso Instagram, toda uma cena, e aproveitem para nos dizer essas coisinhas.
PS, uma coisa muito importante, não vejam a série à noite se forem sensíveis como eu, porque senão vão estar a noite toda a sonhar com coisas no Estado Islâmico, etc, etc. A série é forte, portanto, quem é assim mais sensível, veja à tarde.
Verdade, às vezes a Ana acordava à noite, tá, 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 com uma metralhadora, e eu ficava, o que é que se passa? Oh, eles andam aí! Estou a brincar, não é nada disto, não é nada disto, estava a brincar.
Se forem como o David, vejam à noite e durmam que nem uma pedra.
É isso, mas pronto, de qualquer maneira... Vejam a série e passem no nosso Instagram mais uma vez, sigam-nos e deem-nos também opções para futuras séries, para fazermos novos episódios para vocês, para estarmos aí também juntos a falar sobre novas séries e novos episódios.
Uma beijoca e até para a semana.